Obrigado, Jesus, porque nós não nos baseamos naquilo que cremos, mas naquilo que o Senhor disse. E essa é a nossa fé. Crer contra a esperança, acreditar que o Senhor é um Deus que está além da história. Por isso nós também, como igreja, queremos nos posicionar hoje em oração, clamando pelo nosso país, pedindo pelas eleições semana que vem, que seja, Senhor Jesus, um momento onde entendamos que o Senhor é soberano, que o Senhor tem planos e projetos e nada continua saindo das Tuas mãos. Que sejamos a luz de Cristo, aqueles que de fato elegem ou levantam a bandeira de Cristo, que promovem justiça, enquanto também promovem a paz. Por isso, que tenhamos fome e sede de justiça e que tenhamos também a bem-aventurança de sermos pacificadores, ó Pai. Por isso, cuida do nosso país, dirige o nosso país, toca a nossa nação. Essa é a nossa oração juntos. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você pode sentar, pedindo aí para você ir para o meio, deixar as pontas livres, porque a gente está precisando de mais cadeiras por aí. Hoje é o encerramento do Congresso de Mulheres. Desde sexta-feira à noite até agora, a gente vem se encontrando como igreja e as mulheres têm participado aí de palestras, louvor, workshops e assim por diante. Tem sido um tempo bem gostoso mesmo. Eu estou desde sexta-feira aí vendo todo o movimento. Eu estou muito, muito feliz com tudo que a gente tem visto. E hoje encerro o nosso congresso com o nosso preletor. Daniel, vem para cá, por favor. Eu conheci Daniel, eu acho que em 91, 90, 92, não lembro direito. Ele tem a memória melhor que eu, apesar de ser bem mais velho do que eu, ele tem uma memória melhor. Daniel tinha chegado no Morumbi, ou já estava um tempo no Morumbi, ele foi meu primeiro pastor lá na igreja do Morumbi. Depois ele foi para Caxias do Sul, depois para Porto Alegre, pastoreou duas igrejas por lá. Hoje ele tem um ministério próprio de edificação, de formação de lideranças. É um cara que eu admiro muito, que eu amo ter perto. É sempre aquele que eu sei que tem um cuidado sempre especial comigo, duro, firme, mas cheio de amor sempre. Então sou grato a Deus pela sua vida, Daniel. Amém. Que Deus abençoe. E essa aqui é Eba Viva, cara. Seja Amém. Apresentado a eles também. Eles têm essas caras, mas são bacanas, viu, cara? Eu gosto deles aí. Que Deus abençoe.
Você, em geral, conhece as ovelhas pelo pastor. Então, estou tranquilo, tá? Gente, que gostoso poder estar aqui. Eu, desde sexta-feira à noite, eu tenho tido o privilégio de falar com um grupo de mulheres e o privilégio de estar junto com o André. Para mim, eu sei que para muitos de vocês é muito gostoso estar perto do André. Até o fato dele ser corintiano me ajuda, porque eu também sou, então a gente se apoia nessas horas. Mas muito mais que isso, gente, é gostoso poder observar a mão de Deus na vida e através da vida de André e de muitos de vocês da liderança que eu conheço. É muito gostoso ver isso. Uma das coisas que nós observamos nessa conferência, nesse encontro de mulheres, foi justamente como Deus arquitetou as palestras. Porque nós conversamos, combinamos, a Dani me deu um script ali, mas Deus reuniu isso de uma maneira incrível. Porque um falava o que completava o outro, que se apoiava no seguinte, e havia uma coesão, uma integridade que só Deus poderia orquestrar. Então, de novo, um grande privilégio estar aqui e participar desse tempo. Eu queria começar contando para vocês, nós temos falado sobre caos, ordem no caos, especificamente tem sido o nosso tema, e eu queria falar um pouco sobre algumas histórias. Eu tenho 4 filhos, 2 netos, desde quinta-feira, são 2, era 1, agora são 2, e eu amo contar histórias. Deixa eu contar algumas histórias para vocês. A primeira história é desse casal, aliás, vocês conhecem, eu estou falando do Samuel, pastor da igreja lá, onde hoje eu frequento e ajudo. Samuel assumiu a igreja e, um tempo atrás, ele se casou, teve a primeira filha, Lisa, E agora, recém no começo desse ano, nasceu a Sara, sua segunda filha. E há cerca de 3 semanas atrás, a Elisa teve algum problema de intestinal, alguma virose. Eles foram para o hospital e foi diagnosticado um tumor num dos rins. Ela tem 3 anos. Ela imediatamente começou quimioterapia para que que o tumor possa ser reduzido, para que eventualmente possam fazer uma cirurgia. Primeira história. Segunda história é de um casal que lutou muito para poder ter filhos. Finalmente chegaram à conclusão que eles não poderiam ter filhos e adotaram um filho. E uma grande alegria, uma vibração chegou esse menininho. Com o passar do tempo, eles começaram a notar uma série de dificuldades da criança, até que ela foi diagnosticada com uma esquizofrenia. Esse menino hoje, mais alto que eu, tem assim... Ele é profundamente amado por todos nós. Ele ama esportes, mas não consegue jogar quase nenhum. E entra e sai de sintonia com a gente o tempo todo. E esse casal, então, está se concentrando nesse menino. Paralelamente, faz alguns anos, uns 2 ou 3 anos, que o pai dessa família, líder da igreja, começou com uma doença degenerativa do nervo ocular. E ele está praticamente cego. Ele já não dirige, ele trabalha com TI, ele tem um monitor gigante na sala dele, ele usa um óculos especial. E ele falou: Daniel, eu estou quase encostando o nariz no monitor, porque assim eu estou para conseguir trabalhar. Eu cito essas duas histórias apenas, eu sei que elas não são muito animadoras, né? Mas só para a gente pensar muito rapidamente o caos que a gente vive. E eu peguei essas duas histórias porque não é culpa de ninguém. Você não pode, foi aquele que fez, ou foi aquilo que aconteceu, é o pecado desse. E reconhecidamente, nesses 2 dias, especialmente ontem, nós conversamos sobre o fato que muito do caos que nós vivemos é autoprovocado. A gente cria caos ao nosso redor. Surge um problema e a minha reação explosiva piora o caos. Ou às vezes decisões tolas que eu vou tomando vão se acumulando, aí chega um momento que eu falo: Senhor, tem misericórdia. E Deus é misericordioso. E eu imagino, mas ainda assim, eu na minha mente imagino Ele falando assim, né? Fez a cama, agora deita nela. Não, não faz isso não. Ainda bem que não faz, senão a gente estava roubado, né? Mas o fato é que nós enfrentamos esse caos constantemente. Caos no emprego, caos no país, caos na economia, caos dentro de casa. Conflitos no casamento, conflitos com filhos. As histórias a gente pode continuar o resto do dia falando, e não é o nosso propósito, porque isso a gente conhece. Eu quero, junto com vocês, olhar a ordem no caos, como é que Deus pode fazer. Então, eu queria começar de uma maneira muito clara, alistando algumas coisas que nós estudamos ontem, especialmente. Primeiro é que Deus criou matéria do nada. Não havia nada e Deus criou. Só que quando Ele criou sem forma e vazio. E nós comentamos, por que Ele não fez tudo pronto, né? Não seria fantástico? Não, porque nosso Deus é um Deus de processo. E o processo incluía Ele dar liberdade para todo ser humano de... como ser consciente de entrar num relacionamento ou não. Porque se não houvesse essa liberdade, não seria um relacionamento. Seria como você instalar um aplicativo no seu celular e de vez em quando você aperta para o aplicativo falar: como eu te amo. Você fala: ah, que legal. Você é tão inteligente, muito obrigado. Só que você tem que apertar, né? Porque senão ele não fala. Ou você programa no aplicativo para ele falar. Deve ter algum aplicativo assim já. Mas... isso não é um relacionamento, isso é uma coisa, sei lá, como você dá uns tapinhas nas costas assim, fala: ah, cara, que grande cara você é. Bobagem. Então Deus organizou o mundo, Ele criou sem forma e vazia, veio implementando a ordem, e aí nos colocou como seres humanos para governar esse mundo. E logo depois chega Satanás, provoca o pecado em nós, e nós nos levantamos para Deus e dizemos: sou eu que vou organizar o mundo. E ao fazer isso, como Deus havia prometido, ocorre uma ruptura entre o homem e Deus. E a partir daí, nós caímos no conto da serpente. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é que o mundo pertence ao diabo, mas o mundo está sob o governo, ou o desgoverno, se você preferir, do diabo. Ele usurpou aquilo que seria nossa função em submissão a Deus. Mas o fato é que nós continuamos desejando ordem. Nós queremos ordem. Nós queremos que as coisas não sejam tão tumultuadas. Nós queremos que aquilo que eu invisto dê o resultado que eu esperava que desse. Nós queremos que, quando um homem e uma mulher dizem: nós vamos nos amar e viver a vida inteira juntos, que realmente eles vivam a vida inteira juntos. Nós queremos que, quando nós consagramos um bebê a Deus, esse bebê cresça para se tornar um cidadão do reino. É isso que nós queremos, nós ansiamos por isso. Agora, muito curiosamente, nós queremos ordem, mas nós queremos uma ordem que eu possa controlar. Eu quero a ordem como eu quero. E eu falei rapidamente ontem também, eu pastorei por 15 anos na região da Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul, uma região de italianos, e eles têm uma expressão que eu gosto muito, que é: qua comando mi, sou eu que mando aqui. Então, no momento que nós ouvimos o desafio do diabo, de que não, Deus tem uma proposta, mas existe uma proposta melhor. Aí dentro de cada um de nós se levanta, no meu caso um Danielzinho, que fecha o punho para Deus e fala: qua comando mi, sou eu que mando aqui. E Deus fala: Daniel, se rende a mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga, perdoa, sou eu que mando aqui. Perdoar é legal, mas nesse caso não é perdão. Daniel, abre mão dos seus direitos. Olha, Deus, tu é Deus, tudo bem, mas qua comando mi, sou eu que mando aqui. Então, nós queremos uma ordem, mas nós queremos determinar essa ordem. Pela sabedoria, graça, misericórdia e amor de nosso Deus, Ele começa todo o plano da redenção. A partir desse qua comando mi, Ele começa a resgatar para si um povo, por meio do Evangelho, que Ele promete lá na hora da queda e vem se desenrolando ao longo de todo esse tempo até a sua culminação. O Evangelho, a essência do Evangelho, gente, nos conduz a uma rendição. Sem rendição, não há como você seguir a Jesus. Ou você abaixa sua mão e diz: não, aqui não é qua comando mi, aqui é o Senhor que governa. E nós cantamos isso aqui várias vezes, foi muito feliz a escolha dos cânticos, porque nos conduz a essa perspectiva de que aqui quem manda é o Senhor. Na minha vida, quem manda é o Senhor. E quase com certeza, se não todos, a grande maioria de nós aqui, um dia tomamos uma decisão e iniciamos um processo que nós também, estou fazendo propaganda reversa, até, ou seja, estou dizendo só que tu perdeu ontem se você não estava aqui. Mas nós estudamos também um processo que começa quando você toma uma decisão até que você possa realmente continuar se alinhando com Deus. O Evangelho é rendição. O Evangelho é a seguinte proposta: deixando o controle, nós aceitamos que Jesus é aquele que pode controlar o nosso caos. Agora, isso exige uma dose de fé gigante. Porque eu não sei como é que é com você, mas quando as coisas entram em caos, eu fico nervoso e eu quero arrumar. É natural, né? Nós queremos paz, nós queremos ordem, mas o filho sai da linha. E tinha meu avô que falava que eu inflava as ventas. Quer dizer, literalmente meu nariz faz assim. E aí eu vou colocar esse filho na linha. E aí você vai lá e é assim. Por quê? Porque eu quero restaurar a ordem. E, gente, tem uma idade, quando eles são pequenos, que é isso mesmo que tem que acontecer, tá? Mas pouco a pouco a gente percebe que a gente não muda coração. Você pode ensinar, você pode orar, você pode dar exemplo, você pode... Mas tu não consegue mudar o coração do outro. É impossível. Só o Espírito Santo faz isso. Então, exige de nossa parte o Evangelho um processo que eu vou aceitar aqui, que Jesus é a minha paz. E mesmo em situações dramáticas, de perda, de descontrole, de filhos que abandonam a fé ou abandonam os valores que nós defendemos, de empregos que de repente não precisam mais de nós, ou de investimentos que entram em falência, ou de um mundo, um governo que está em descontrole, tudo isso nós temos que entregar para Jesus. Ou seja, quando eu chego e digo, Senhor Jesus, eu vou deixar o controle do mundo nas tuas mãos. Primeiro, porque eu não consigo controlar. Então, estou perdendo nada aqui, né? Segundo, porque quando nós falamos de paz, e nós também estudamos isso ontem, pá, parece que nós estudamos o dia inteiro, mas foi bom, tá? Ah, quando nós pensamos em paz, Jesus é a nossa paz. Nossa paz tem um nome. Porque quando eu entro em relação com esse Jesus e eu percebo o seu poder, é aquele que, pela sua palavra poderosa, sustenta o mundo em suas mãos. É aquele que me ama a tal ponto que deu sua vida por mim. Então, quando eu entro nessa relação com Ele, eu começo a poder descansar e eu abandono a minha ansiedade. E a Bíblia nos ensina que, no momento que eu coloco os meus pedidos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações diante de Deus, a paz de Cristo guarda sua mente e seu coração. Nós vivemos em tempos de caos, e gostei muito da oração do André aqui, porque algumas semanas nós temos sentido no nosso país esse caos aumentar. E com muita tristeza nós assistimos isso dentro da igreja. E irmãos muito bem intencionados têm propostas fantásticas para restabelecer a ordem, que vão desde um golpe militar até tira esse governo, instaura o outro, porque esse aqui tem a resposta, ou então não é aquele ali que tem uma resposta. Nós vamos restabelecer a ordem. E deixa eu dizer para vocês, eu quero restabelecer a ordem. Mas vamos voltar para o Evangelho? Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa ordem. Não, mas eu concordo mais com esse e com aquele, amém. Espero que você tenha suas opiniões muito claras. Mas a essência do Evangelho, que na verdade é tentar responder essa pergunta, como será restaurada a ordem de Deus? E o que eu entendo é que sai aqui de dentro, mas a primeira lição que eu aprendo do Evangelho, que não é por força nem por violência, por mais bem intencionado que eu e você sejamos. Eu já passei por situações com meus filhos, eu tenho 4 filhos adolescentes, em que eu fui excessivamente duro. Nunca cheguei à agressão, pela graça e misericórdia de Deus, mas que eu endureci, porque agora eu vou colocar esse guri na linha. E eu contei ontem uma história de uma das vezes que eu fiz um dos meus filhos adolescentes pedir perdão para o irmão, e foi bem aquela coisa de adolescente: tem que pedir perdão? Tem. Ele falou: perdão, não foi de coração, tá, pai? Nessas horas eu entendo jacaré que come o próprio filhote. Eu quase considerei. Mas é uma evidência do que? A gente não controla coração. Cara, se tu conseguir controlar o teu coração e trazê-lo aos pés da cruz, que coisa maravilhosa. Mas tu não arrasta o coração dos outros para a cruz. Tu fala, tu testemunha, tu apresenta, tu convida, tu chora, tu ora, tu pula, tu faz o que for. Mas tu não consegue arrastar, isso é coisa do Espírito Santo. Esse ponto é um ponto fundamental para nós compreendermos. Quando Paulo ensina Timóteo sobre... Timóteo, não é bom que o servo de Deus viva a brigar. Mas ele deve agir com paciência, corrigir sim com mansidão, na expectativa de que Deus conduza ao arrependimento. Teremos muito para falar aqui sobre família, vamos tocar rapidamente nisso, mas eu quero... propor para vocês se isso aqui é a resposta: o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Obviamente não, se você é cristão, você não pode concordar com isso. Mas é uma ideologia prevalente, falar da esquerda, da direita também. Porque se nós tivermos leis rigorosas, o homem será bom. É mesmo, você jura? Não funcionou em lugar nenhum do mundo. Ah, você é contra leis? Não, eu quero lei, eu quero ordem, gente. Eu só não quero que a gente entre numa ilusão de que a solução para o coração humano está nessa ou naquela outra ideologia. Porque não é a sociedade que transforma o homem. Por que não? Porque a sociedade é feita por homens. Você não pode mandar um bando de gente corrupta resolver o problema de um corruptinho aqui. É o contrário. Aliás, o modelo bíblico, gente, é justamente o contrário. Ele começa com o indivíduo, a transformação do indivíduo, a rendição diante de Deus, uma entrega do controle, não é nem entrega, porque a gente não tem, mas é um reconhecimento do controle que é de Deus, uma rendição, e a partir daqui, isso começa a afetar o meu grupo menor, que é a família. E pela graça de Deus, você começa, entre aspas, contaminar para o bem a tua família. E aí quando você tem uma família de famílias, como nós temos aqui agora, nós começamos a viver mais essa proposta do Evangelho, a proposta da rendição, a proposta da entrega. E finalmente, como igrejas, nós impactamos a sociedade. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que como cristãos nós não temos que ter uma influência na sociedade. Eu estou dizendo que a proposta do Evangelho não é que a coisa vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E começa no meu coração e no teu coração. Quantos de nós já vimos, com muita tristeza e vergonha, cristãos, eu acredito que são sinceros, e quando você, se você pudesse ler o que ele fala, você fala, pá, esse cara tem razão. Só que o jeito que ele fala é o seguinte: é um bando de idiota, cretinos, não entendem a verdade. Já perdeu todo mundo, né? Mas ele tem razão no que ele fala. Eu sei que ele tem. Mas o modo como eu falo, às vezes, grita tão alto que você não escuta o que eu digo. Eu estou falando a verdade com um porrete na tua cabeça. Eu te amo, eu te amo, eu quero bem para ti. Complicado, né? Eu acredito que quando nós falamos de ordem, nós falamos mais do que de uma ordem hierárquica, rígida, estruturada. Nós falamos de uma ordem que talvez no Novo Testamento é identificada como paz. E ela tem muito a ver com o nosso convívio, com relação entre pessoas. É essa ordem que nós queremos. Porque se eu tiver ordem nos relacionamentos e no convívio, eu terei ordem em praticamente todas as coisas. E eu creio que é assim que o Evangelho se propõe a restaurar a ordem por meio de Jesus, que é a nossa paz. E o modelo maior que nós temos para um convívio harmonioso, a base, a referência que nós temos, é o próprio convívio na Trindade. Porque Deus, ele é comunidade. É uma coisa louca, não vou tentar explicar a Trindade para nós aqui, mas eu quero falar de algumas coisas que a Bíblia nos mostra sobre o convívio dentro da Trindade, e a partir daí pegar esses elementos e começar a aplicar em família, em igreja e eventualmente na sociedade. Então vamos olhar, se você tem sua Bíblia aí, abra comigo em João 5, de 18 a 23. João 5, de 18 a 23. Jesus está fazendo uma cura no tanque de Betesda. Ele está iniciando o seu ministério. E a partir do... Vamos ler a partir do verso 16. Eu coloquei aqui 18, mas eu vou ler a partir do 16. A gente lê assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. A primeira característica, eles tinham razão, Jesus estava falando: eu sou Deus. Aliás, ele fala isso com muita clareza. A primeira característica que nós temos nessa paz, nessa relação harmoniosa que existe na Trindade, é uma plena igualdade. Jesus não é um deusinho, não é um Deus de segunda classe, não é a segunda geração de Deus. Ele é Deus, plenamente como Pai, plenamente como Espírito. Há uma igualdade para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, um convívio saudável. Nós precisamos copiar isso da Trindade e dizer: o nosso valor é igual. O nosso valor é igual. Eu brinco que eu sou daquela geração que nunca comeu coxa de frango. Ainda bem que o mercado agora vende bandejinha de coxa, né? Porque na época do meu pai, minha mãe fazia um frango e a coxa ficava para o meu pai. Claro, ninguém discute isso, né? Do pai. Bom, na minha época, né? E hoje mais ainda, faz o frango e a coxa vai para o filhinho, coitadinho. Que, pô, cadê minha vez? Eu perdi, pulou uma geração aí. De novo, ainda bem que eles têm bandejinha com coxa de frango, aí você pode comer coxa de frango. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos, e não tem nada a ver com isso, mas assim, nós precisamos repetir para nós e para o mundo a dignidade intrínseca de todo ser humano. E eu vou confessar para vocês que tem algumas pessoas que eu falo, que eu coço a cabeça e falo: será? Mas eu volto para a Bíblia e não, ó, dignidade intrínseca do ser humano. Igualdade no nosso valor. Seguindo a nossa leitura, verso 19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele acabou de falar de igualdade, agora ele fala: não posso fazer nada sozinho. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, apesar de uma dignidade e igualdade, existe uma alegre e uma voluntária submissão. Jesus falou: eu sou igual ao Pai, mas eu só faço o que o Pai faz. Eu copio o Pai. Eu me submeto ao Pai, o que não me torna um segundo Deus, ou um terceiro, ou um nível inferior de divindade. Que também já começa a mexer com isso, né? Nós temos que nos submeter. E, gente, de novo, a família é um exemplo fantástico. Eu já comentei, para alguns pelo menos, que quinta-feira nasceu meu neto. E a primeira noite o pai passou lá junto com a minha filha. E está certo, tem que passar mesmo, o genro é para isso. Mas aí na segunda noite, para que ele pudesse ficar com a filha, minha esposa, essa última noite, passou com o nenê. E você não acredita, mas esse nenê queria acordar de 3 em 3 horas para mamar. Absurdo, ninguém explicou para ele: noite é para dormir. Vai levar um tempinho, mas acho que aprende. Aí quando chega adolescente, ele acha que emenda a manhã também. Não, é só a noite. Vai complicar. Mas o que aconteceu? A minha esposa, junto com a minha filha, combinou assim: olha, na hora de mamar, só você pode amamentar. Mas na hora de fazer dormir, fazer arrotar, trocar a fralda e colocar para dormir, eu faço. Resultado, minha esposa deve ter dormido umas 3 horas em segmentos de meia hora, 45 minutos durante a noite. Percebe? Ela se submeteu a um bichinho que tem esse tamanho aqui, assim. Tem 3.600, não é tão levezinho, mas é uma coisinha, que inclusive nem falou: vovó, obrigado pelo apoio, viu, maior força, aí, ó, tamo junto. Não, ele só berra. E é isso que a gente faz. A gente se submete uns aos outros por amor. Pelo menos na Trindade, esse é o modelo que nós temos. Versos 20 e 21, a gente lê mais assim: pois o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Existe uma unidade de propósito. Parece curioso que ele fala: nós somos iguais, mas eu me submeto. Mas na verdade a gente está trabalhando juntos. E há prazer, há alegria nesse trabalho juntos. Deixa eu seguir aqui um pouco mais. Versos 22 e 23 a gente lê. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. O que o Pai faz, ele fala toda honra ao Filho. O que o Filho faz é toda honra ao Pai. E no final dos tempos, Deus determinou que em Cristo todas as coisas convergissem. Para que Cristo fosse o mais poderoso? Não, para que ele entregasse tudo ao Pai. Então fica um dando honra para o outro. Na verdade, é outra regra para nós, que é a noção de mútua consideração, ou mútua deferência. Eu honro e sou honrado. Eu honro e sou honrado. Teríamos muito mais para falar sobre Trindade, mas eu quero avançar um pouco mais com a questão de como é que é, então, a ordem na família. Como é que eu pego esse exemplo da Trindade e trago, já mencionei algumas coisas, mais diretamente para a questão da família. Convido vocês a abrir comigo em Efésios 5. Toda vez que a gente fala de família, a gente olha Efésios 5, e isso é ótimo, porque é a instrução que Deus nos dá. Então, vamos olhar lá de novo. E vamos começar no verso 21. Os homens gostam de começar no 22, eu também, tá? Mas tem o verso 21. E como os numerozinhos não são inspirados, o texto é uma coisa só, a gente começa no 21, tá? E diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. E mulheres aos seus maridos. Literalmente diz assim, aqui no texto diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas aos seus maridos. E como homens nós dizemos amém, encerramos a leitura e mudamos de texto. Não. A gente se submete ao texto e o texto continua. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. E ele vai continuar a leitura. Eu quero pegar alguns princípios aqui. Primeiro, se nós vamos construir paz e vamos construir ordem no caos de nossas famílias, nós precisamos trabalhar com mútua submissão. Mútua submissão não é uma democracia anárquica. Cada um faz o que quer. Não é isso. Mútua submissão é que há um relacionamento, há uma qualidade de relacionamento, mas a gente se sacrifica um pelo outro. Isso quer dizer que a minha esposa pode dormir 3 horas uma noite. Ainda bem que ela tem o dia de hoje para se recuperar, senão eu ia chegar em casa, ela não ia estar assim, a presença mais agradável, se bem que ela é muito sábia. Mas o fato é que nós nos submetemos uns aos outros, nós nos sacrificamos uns pelos outros, nós medimos a temperatura da família e nos adaptamos a ela. Essa é a proposta de trazer ordem para a família. Segunda coisa, mulheres respeitem, maridos amem. Você já deve ter estudado bastante sobre isso, não vou gastar muito tempo aqui, mas o desafio para a mulher é o respeito. Eu acredito que o desafio para o homem é o amor. A Bíblia é muito clara sobre isso, e quando eu paro para pensar sobre a questão de respeito, tem que ter muita fé para respeitar, né? Não precisam concordar, não, tá? Só estou pensando aqui. Tem algumas mulheres, não, calma. Falando de um modo genérico. Por quê? Porque a própria uma série de estudos demonstram que a mulher tem uma leitura da realidade, em média, que costuma ser mais rápida e mais apurada do que o homem. Tá? Podíamos entrar em detalhes de fisiologia que não interessam aqui no momento, mas a mulher percebe coisas que nós homens demoramos para perceber. Então imagina a dificuldade da mulher quando ela fala com o cara, está acontecendo isso. E o cara com aquele aspecto sábio fala, porque a gente não vê. Pode brigar, a gente não vê. Não é que a gente está sendo, às vezes, seletivos na nossa atenção. Então, é complicado para a mulher e exige fé que ela diga: eu respeito, porque tem coisas que ele faz, que ele é capaz, que Deus o colocou em funções que vão me abençoar, então eu respeito. Mas, coitadinho, ele não vê. Estou exagerando, tá? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Por outro lado, o nosso desafio não é menor, porque nós somos chamados a amar como Cristo amou. Então, o padrão, gente, está lá em cima. Às vezes, a gente põe um padrão tão baixo que é o seguinte: cara, não esquece o aniversário da esposa, o aniversário de casamento, e, pelo amor de Deus, não esquece o nome dela. Se você chegar nesse nível, você está bem na foto. Daí para frente é só glória. Gente, o padrão é inalcançável. É só pela graça de Cristo que nós podemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E o ambiente onde nós vamos poder estabelecer essa ordem, treinar, praticar, experimentar como é que funciona, acertar, quebrar a cara, pedir perdão, fazer de novo, é a família. E não termina por aí. Versos 6, de 1 a 4, nós lemos: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filhos, obedeçam, pais, não irritem. Filhos, obedeçam, pais, não irritem. Proposta para a família é esse convívio em harmonia. E há desafios para cada um. Agora, queremos restabelecer a ordem? Primeiro, a gente quer restabelecer a ordem na economia, na escola, na faculdade. E puxa, seria fantástico, né? Mas o nosso desafio está bem mais aqui. Primeiro, a ordem no meu coração. Segundo, a ordem na minha família. Gente, se você conseguir restabelecer a ordem na tua família, olha, vou bater palma para ti de pé, porque eu luto até hoje. Nós estamos numa fase muito boa, eu brinco, especialmente diante dos meus filhos, que nós estamos com um ninho vazio. Eu amo o ninho vazio. O meu irmão, encontrei com ela essa semana, ele falou: cara, ter neto é tão bom, se eu soubesse que era tão bom, eu não teria tido filhos, eu pulava direto para neto. Ele falou: eu sei que tem um problema com essa minha ideia, mas eu faria. O desafio é nós começarmos com ordem na família, por quê? E gente, quando digo ordem na família, não é perfeição, seria bom, mas ontem eu brinquei que eu odeio a família margarina, aquela que, né, acorda de manhã, todos lindos e maravilhosos, sorridentes, né? E a esposa anda com aquele cabelo esvoaçante, que parece que ela acabou de lavar, secar, pintar, pintar. E chegam lá e eles dançam em volta da mesa e põem a margarina, que faz mal para a saúde. Mas eles todos estão ali felizes. Eu falei: cara, eu nunca tive um café da manhã desse. Nunca foi exatamente assim. Então, como cristãos, gente, por favor, joguem fora a ideia da família margarina. Tua família não será igual à família do outro, graças a Deus. Tua família terá os teus desafios, as tuas lutas e, pela graça de Cristo, as tuas vitórias. E o prato, ou as condições que Deus colocou na tua frente não são iguais às condições que Deus colocou na minha frente. Então, o que significa paz e ordem na minha família vai ter uma cara diferente de paz e ordem na tua família. Ainda bem. Porque você provavelmente é muito melhor que eu em algumas coisas, e espero que eu seja melhor que você em alguma, uma ou outra, vai. E por aí vai. Mas eu deixo avançar, porque eu quero falar também sobre ordem na igreja. Ordem na igreja. De novo, ordem começa no meu coração, eu amplio isso para o ambiente imediato que eu vivo. Estou falando de família porque é, em geral, o ambiente seguinte ao indivíduo, e depois nós falamos de ordem na igreja. Leia comigo aí em Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gente, tem muita coisa importante aqui. O que significa ordem na igreja? Liberdade. Liberdade é para que as pessoas vivam a vida cristã de uma maneira ligeiramente diferente da sua. Existem coisas que são essenciais, existem coisas que são forma. Tem um irmão que acha que usar bermuda na igreja vai de cabeça para o inferno. Querido, não usa bermuda. Perfeito. Mas não precisa falar para o outro, vai para o inferno, vai para o inferno. Cara, liberdade. Eu cresci num tempo que quem usava barba tinha um compromisso com o capiroto, com o malvado, com o diabo. Barba era do capeta. Nenhum sentido. E tem várias outras coisas que são conflitos, são briga. Gente, nós somos chamados à liberdade. Não estou dizendo libertinagem, não estou dizendo que a Bíblia não tem padrões, não estou dizendo que cada um vive como quer. Mas vamos cultuar, vamos cultivar a liberdade que Deus nos prometeu. E ele diz claramente, no entanto, não usem dessa liberdade para fazer o que você quiser. Pelo contrário, qual que é o critério? Serviço mútuo. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Significa que se em algum lugar eu usar bermuda, ou barba, ou bebida alcoólica, vai escandalizar o irmão, vai escandalizar, nós teremos que falar muito sobre o que é escandalizar, não é que ele não vai gostar. A questão de bebida é famosa por isso, porque aí os caras mais antigos, mais velhos, mais maduros falam, não, você não pode beber porque eu fico escandalizado. Está falando dos fracos, não de ti, tu é forte, então não é contigo que ele está falando. Escandalizar é fazer o outro pecar. Então, por exemplo, nos ambientes lá na Serra Gaúcha, região de produção de vinho, qualquer evento que nós tínhamos, volta e meia chegava um dos irmãos com um garrafão de vinho, e vinho bom, eu gosto de vinho. Aí nós combinamos como igreja o seguinte, nas nossas reuniões a gente não vai servir vinho. Mas é pecado? Não. É que não, também por causa da região, nós tínhamos vários irmãos em recuperação de alcoolismo. Então eu não vou servir vinho porque eu vou fazer esse cara tropeçar. Não é que ele não gosta. Ele vai beber um copo, vai para casa e vai beber o garrafão. Então, o que eu faço? Eu não bebo vinho. Mas eu gosto de vinho. Não tem a menor importância. Eu sirvo ao outro, como na família. Eu sirvo ao outro, eu me submeto ao outro. Liberdade, serviço mútuo. E eu sirvo ao outro com base em amor mútuo. Deixa eu avançar ainda mais, porque aqui é que eu acho que nós vamos ter algumas coisas interessantes para falar. Como é que eu restabeleço ordem na sociedade? O meu temperamento, e nesse sentido o André sofreu muito comigo, eu acredito que aperta que o cara entra no molde. E quando eu conheci o André, vocês não vão acreditar. Cadê o André? O André está aqui? Ele fugiu já. Está ali? Ah, tá. Vou falar um pouco só, tá, André? Mas fala o depois ou antes. Como eu quiser, tá bom, então vou falar. Gente, quando eu conheci o André, pensa num cara tranqueira. Não é mais, não é mais, não é mais, não é mais. Era, passado. Eu lembro que eu comecei a investir nele, e um dos outros pastores conversando falou, tu vai investir nele? Cara, Jesus me usou, por que eu não vou, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender como é que você investe em alguém. Às vezes eu achava, eu vou botar uma linha dura, vou enfiar o André no molde e vai funcionar. Pela graça e misericórdia de Deus, várias coisas que eu exigi, ele aceitou. Então o seu sistema funcionou? Não! Deus tinha feito uma obra, ou estava fazendo uma obra no coração dele, o máximo que eu dei foi um caminho para ele correr. Porque teve outras pessoas que eu tentei colocar no molde e eles espirraram. Ah, errado o molde? Não. Só você tem que saber qual que é o poder desse molde. Ele estabelece limites, ele aponta um caminho, mas o que você quer, na verdade, é um coração transformado. Aplica isso para a sociedade. Nossa sociedade não vai mudar por regras rigorosas. Não vai mudar. Você fala, então não tem que ter regras rigorosas? Eu acho que tem. Mas não vamos ter ingenuidade que é por isso que ela muda, porque não muda. Não é de fora para dentro. Não é a sociedade que corrompe o indivíduo, é o indivíduo que corrompe a sociedade. E acho que nós temos que ter regras. E acho que nós temos que estabelecer limites. E acho que nós temos que ter acordos. Mas sem essa ilusão. Eu peguei 4 princípios aqui, podia pegar mais. E eu não vou olhar todas as passagens, mas vou só apontar para elas. Primeiro princípio é que nós somos chamados a respeitar autoridades. Engula em seco. Porque se Acabe assumir o trono, eu vou orar por Acabe. Quem não conhece Acabe é aquele rei que era o campeão da maldade no Antigo Testamento. Tá? Acho que tinha um pior que ele, mas ele era ali, ó, top 3. Tá? Nós vamos respeitar a autoridade. Por quê? Porque é Deus que tem o controle. E Deus permitiu que esse tranqueira estivesse no governo. Mas eu não concordo com ele, nem precisa. Está dizendo para respeitar. Gente, isso exige da nossa parte, com frequência, e eu não estou falando que se o atual presidente for reeleito ou se o outro for eleito. Você põe aí debaixo de tranqueira o nome que você acha que é tranqueira, tá? Tenho certeza que tu consegue. Então, se o tranqueira for eleito, eu vou respirar fundo, vou tomar um gole de, sei lá, de algum digestivo. Senhor, abençoa o tranqueira. Por quê? Porque eu quero que a bênção sobre ele espalhe, venha em cachoeira para toda a sociedade. Mas ele é do mal. O senhor permitiu que o tranqueira entrasse. Eu não queria, eu acho que está errado. Talvez o senhor permitiu porque o senhor quer disciplinar a nossa nação. Pode ser. E olha, cá entre nós merecemos disciplina, hein? Como nação. Você pode falar, eu não. Querido, eu não vou nem entrar nessa. Tu vai lá e fala com Deus e se entende. Se é uma questão de mérito e Deus falar, vou pesar a mão, a gente abaixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia, não justiça, misericórdia. E Deus faz as duas juntas, né? Respeitar autoridades. A segunda, e deixa eu só dizer uma coisa, eu fiz uma bagunça aqui, ainda bem que a Vic salvou a maior parte das coisas, mas se tem algum erro aqui, é culpa minha, não da Vic, tá? A segunda coisa é integridade no serviço. Essa eu quero ler rapidamente com vocês, Efésios 6, a partir do verso 5. Diz assim, escravos, tá? Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeça-lhes, não só apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Gente, o contexto do Império Romano, esquece CLT, esquece direitos, esquece, é escravo. Tem várias considerações que poderiam ser feitas aqui, mas o que eu quero destacar é que o nosso chamado é para sermos íntegros. Íntegros naquilo que eu faço, íntegro no meu trabalho, íntegro em todas as negociações da minha empresa, inclusive no dilema e no caos fiscal que nós vivemos. Eu sou chamado para ser íntegro, mas esse governo não merece. Político, contigo. Mas eu sou chamado por quê? Porque muito acima desse governo eu sirvo ao Senhor, que tem o controle. Então, a paz que começa no meu coração é de entregar o controle a Deus e me submeter ao controle de Deus. Eu procuro exercer isso na minha família. Nós somos chamados para exercer isso como igreja. Eu não vou nem falar, gente, mas eu tenho ouvido falar de brigas entre igrejas. Não ouvi de brigas aqui, creio que não há. Mas brigas terríveis entre igrejas. Igrejas que racharam por causa de partido político. Daniel, mas você não tem opinião? Tenho. E tem convicção? Tenho. Quais são? Não te interessa. Não vou falar, claro. Porque não é esse o ponto. O ponto é que existe algo muito maior do que a minha preferência, a minha opinião e o meu palpite. Existe o Senhor, que é a nossa paz, e existe o amor que nos une. Voltando para a sociedade, nós somos chamados para sermos íntegros naquilo que eu faço. Meu genro trabalha na corregedoria de polícia lá no Rio Grande do Sul. Eu brinco que ele só conseguiu ser meu genro porque ele anda armado. Mas é exagero, tá? E é um cara assim que você olha para ele, não tem cara de policial. É um cara gentil, amoroso, tranquilo, manso, mas anda armado. Então, o que eu vou dizer, né? Mas o que é interessante é ver os conflitos que ele tem com as incoerências dentro do serviço público. E ele conta de uma colega lá no setor dele, que teve um filho, e aí então ela tem uma jornada um pouco reduzida para amamentar. Ela não amamenta, porque ela diz que isso não é legal para o corpo dela. Então ela não amamenta, mas ela usa a diminuição para poder, porque ela amamenta. Hã? Ela usa o benefício, porque... Mas ela não... Não, mas eu uso o benefício. Ele falou, só que aí assim, ela chega às 11 horas da manhã, vai tomar um café, claro, que ninguém é de ferro. Meio-dia ela sai para almoçar. E volta às 3 da tarde. E quando dá no máximo 5 horas, ela já foi embora, porque eu preciso amamentar, que ela não amamenta. E o conflito dele não é com ela, né? O conflito dele é... Cara, eu estou ralando aqui, eu olho do lado e eu ralando aqui. Daí ele falou, eu tive um filho também agora. Eu falei, cara, mas não, vai ter um benefício, mas não é assim. Integridade. Integridade significa você fazer o que é certo como ao Senhor. Mais um princípio. E isso aí, gente, é uma maneira de trazer ordem à sociedade. Por quê? Porque eu estabeleço um testemunho diante da sociedade. Os caras vão achar que eu sou um trouxa, provavelmente. Mas eu estou proclamando que o meu Senhor é Jesus. Eu estou proclamando que eu vivo por uma regra diferente. Eu estou proclamando que eu vivo em rendição ao meu Senhor Jesus. Além de integridade no serviço, abram comigo aqui, eu nem coloquei o livro, mas é 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 3. Qualquer reclamação vocês fazem comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Ouçam só. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. A nossa foto como evangélicos no Brasil hoje não está muito boa. Você pode achar que está certo, que está errado, que é distorção. Há uma perseguição, é claro que há. Jesus avisou, nós íamos ter aflições. Nós íamos ser perseguidos. Mas o que Pedro fala, enfrentando perseguições, é que o nosso modo de falar tem que ser com mansidão e respeito. Nós temos que falar para essa sociedade, apresentar a verdade de Jesus, sem bater na cabeça com porrete. Ah, mas às vezes eles merecem. Eu não vou nem discutir, merece mesmo. Mas eu não sou juiz, eu abri mão do controle, eu entreguei o controle para Jesus. Minha última sugestão é que nós somos chamados para falar a verdade em amor. Como eu falei, mencionei rapidamente aqui, eu vejo várias pessoas, cristãos, que eu acredito que são sinceros, falando a verdade em público, mas o amor saiu pela janela uma hora antes. E o que isso acontece? A verdade é distorcida, a verdade fica feia, a verdade é ignorada. Mas é a verdade que eu amo, que você ama, especialmente é o próprio Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus fica feio na foto, por quê? Porque nós não falamos em amor. Jesus Cristo é a nossa paz, Ele é a ordem. E Ele está conduzindo esse mundo de volta à ordem. ele está lidando com o caos. Você tem duas opções: ou você, se você é cristão, se você segue Jesus, ou você se alinha com ele, ou você fala: Jesus, com licença que eu vou te dar uma força, está meio devagar, aí eu vou criar ordem aqui. Todas as vezes que eu fiz isso, e foram várias, não no contexto da sociedade, mas em outros contextos, eu atrapalhei. Porque o que Jesus faz quando a gente força a barra, ele dá um passo para frente e fala: então vai. E aí, gente, é Adão e Eva com a comando me de novo. E os resultados são trágicos. Então o cristão não devia se envolver, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso processo tem que seguir um padrão muito mais alto. E temos que seguir uma confiança e uma verdade que nós acreditamos, que é o fato de que Jesus é a nossa paz. Jesus está resolvendo o nosso conflito. Jesus é aquele que vai restaurar ordem nesse caos. Eu quero estar alinhado com ele, eu quero estar fazendo o serviço dele, no poder dele. Quem me conhece um pouco mais, e alguns aqui me conhecem, sabe que isso para mim é uma luta tremenda, e por isso eu quero orar junto com vocês. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, gere em nós um quebrantamento profundo. Não estou falando de comprometer nenhuma verdade, nenhuma posição, mas um quebrantamento profundo para que a gente louve a Deus por meio de uma santa expectativa. Senhor, eu sei que o Senhor está restaurando a ordem. Às vezes eu não vejo, sinceramente. Às vezes eu balanço aqui porque, puxa, o Senhor podia botar a mão ali, podia botar a mão ali. Mas eu sei que o Senhor está restaurando a ordem. Por isso, eu me curvo diante de Ti, me comprometo contigo e reafirmo o Teu senhorio, como nós cantamos aqui. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, nós vivemos num mundo de caos. O caos é interno, é nas nossas famílias, é nas igrejas também, e certamente na sociedade ao nosso redor. Há caos que é provocado pelo ser humano, há caos que é provocado pelo diabo, e há o caos que é resultado da nossa ruptura contigo como humanidade. Então, Pai, nós queremos, como cristãos, nos colocar diante de Ti e rogar que o Senhor tenha misericórdia e que o Seu reino seja implantado. E eu confesso, tenho certeza que muitos confessam comigo aqui, Senhor, que às vezes a gente toma esse caos nas mãos e resolve consertar. Eu quero transformar no meu coração e no coração dos meus queridos essa disposição de consertar o caos em uma submissão profunda a Ti. E que esse consertar o caos se transforme em amor, em serviço, em respeito, em mansidão, na firme expectativa de que o Senhor está restaurando. E por isso é que nós esperamos em Ti, dependemos de Ti e proclamamos o Teu nome. Jesus Cristo é a nossa paz, e é nesse nome que nós oramos. Amém e amém.